Olá, gente, amiga, meu compadre, minha comadre, estamos de volta aqui mais uma vez com o seu programa O Homem e a Terra, uma produção da equipe de comunicação da Imater, que é o Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural. Aqui na apresentação, eu, Amarildo Alba, na sonoplastia, o Gustavo Stella, com apoio técnico do Oswaldo Hagemeyer. Quatro de setembro de 2019, quarta-feira de lua nova, dia do serventuário e para as suas orações, veja, aí é dia de Santa Rosália. Oi, vamos mandando nosso abraço especial bem forte a todos os nossos amigos ouvintes, moradores de Reserva do Iguaçu, município do sudoeste do estado que comemora nesta data o seu aniversário de criação. Pois é, e nos próximos dias 11 e 12 de setembro, na próxima semana, portanto, acontece em Santa Teresa do Oeste a sexta jornada tecnológica no campo. Vai ser lá no Polo de Pesquisa do IAPAR, que fica na comunidade Cruzinhas. É uma promoção conjunta do IAPAR, Emater, Senar e FAEP. Bom, o tema central desse evento técnico é a produção integrada lavoura-pecuária. E segundo a engenheira agrônoma do IAPAR, Maristela Zanon, tudo mais tudo mesmo, vai ser apresentado lá de forma bem prática para os participantes.
É um evento que a proposta está tudo no campo, tudo prático. Serão 8 temáticas, né, 8 baterias com demonstrações e apresentações na prática. Então, o produtor, o acadêmico, o profissional, ele vai estar em contato direto com o pesquisador e com o extensionista da Emater para tirar as dúvidas e conversar sobre cada tópico do convite. Então, são 8 baterias ao longo da tarde e o produtor vai ter contato com todas as tecnologias desenvolvidas pelo IAPAR.
É, e a Maristela também explica como você, interessado, pode garantir a sua participação nesta sexta jornada tecnológica.
Os interessados em participar podem entrar em contato através do e-mail eventos_sto@iapar.br ou pelo telefone da unidade do Polo Regional de Santa Teresa do Oeste, o número é 45-3231-1713. 45-3231-1713.
É esse evento aí que é a sexta jornada tecnológica no campo, acontece na próxima semana, 11 e 12 de setembro, no Polo de Pesquisa do IAPAR de Santa Teresa do Oeste. Olha, próximo do período do plantio, a gente está aproveitando aqui o nosso programa de rádio para falar da importância de se fazer a inoculação da semente de soja. Esta técnica é importante para o produtor poupar o uso de adubo nitrogenado e ainda produzir mais grãos na hora da colheita. Bom, ontem aqui o pesquisador da Embrapa, Marco Antônio Nogueira, falou sobre o uso de dois produtos, na verdade, de dois tipos de bactérias para se fazer essa inoculação, ou co-inoculação, como se prefere falar agora. Um que é chamado Bradyrhizobium, já há muito tempo conhecido e empregado pelos produtores, e outro mais novo, recentemente pesquisado pela Embrapa, que é o Azospirillum. Bom, agora ele explica como cada um desses inoculantes, como cada uma dessas bactérias, trabalha no solo para ajudar o desenvolvimento da planta de soja.
Bom, o Azospirillum, ele ajuda o Bradyrhizobium a colonizar melhor a soja, porque ele estimula o crescimento das raízes da soja. Ele estimula a produção de raízes secundárias, ele consegue produzir raízes primárias e secundárias mais cedo, que são os pontos por onde vão entrar o Bradyrhizobium, que vão formar aquelas estruturas nas raízes, aquelas bolinhas. O Azospirillum não forma aquelas bolinhas, mas ele estimula a planta a produzir mais raízes, produzir mais radicelas, que é por onde o Bradyrhizobium vai entrar na raiz e formar aquelas estruturas nodulares, né? Então promove a nodulação mais cedo, uma nodulação mais rápida, e isso faz com que a planta entre no processo de fixação biológica do nitrogênio o mais cedo possível, né? E isso é bastante vantajoso. Eu comparo isso a uma poupança, né? Quanto antes a gente começar a poupar, melhor é para a gente ter reserva lá na frente para usar por mais tempo.
Pois aí, o Marco Antônio também apresenta alguns números que mostram a importância econômica da co-inoculação. Os dados foram obtidos em um trabalho realizado em conjunto por pesquisadores da Embrapa, técnicos da Emater e agricultores de várias regiões do estado. Confira.
Para se ter uma ideia, no Paraná, no ano passado, na safra passada, nesse trabalho em parceria com a Emater, em que nós trabalhamos em conjunto em 61 unidades de referência, né? O que são as unidades de referência? São áreas de demonstração na propriedade, em que o técnico da Emater, ele vem aqui com a gente, ele recebe um treinamento e recebe os inoculantes para levar para o agricultor, né? Lá, em parceria com o agricultor, eles instalam as unidades de referência, ou seja, uma parte com os tratamentos que a gente dá para ele aplicar nas sementes e a outra parte fazendo o padrão que ele vinha usando, ou seja, não inoculando, usando só um inoculante, né? E depois os técnicos da Emater acompanham esse desenvolvimento dessa lavoura, ajuda a fazer a avaliação de nodulação das raízes e no final avaliam também a produtividade, né? Então o que a gente tem visto é que de início a gente tem uma nodulação maior, a gente tem mais raízes nas plantas, a gente tem mais nódulos nas plantas, né? Mas o que importa para o agricultor, na verdade, é o produto final, né? São grãos produzidos, né? Então, para você ter uma ideia, no ano passado foram instaladas 61 unidades de referência em todas as regiões produtoras de soja do estado do Paraná, né? E acompanhadas pelos técnicos da Emater. E nas áreas onde não foi feita a inoculação, a produtividade média foi de 3.100 quilos por hectare. Onde foi feita a co-inoculação, a produtividade média foi de 3.360 quilos por hectare, ou seja, mais de 4 sacas por hectare nas áreas em que foi feita a co-inoculação. Qual que foi o resultado prático disso para o agricultor? Considerando a saca de soja a R$ 72,00 por saca, o ganho líquido do produtor por ter feito, né, quem usou a co-inoculação, chegou a R$ 296,00 por hectare, ou seja, um valor bastante expressivo, né? Simplesmente adotando uma tecnologia de baixíssimo custo, né? Quanto que custa para fazer uma co-inoculação hoje? Você vai gastar aí R$ 14, R$ 15 por hectare, né? São valores bastante baixos frente ao potencial de retorno que essa tecnologia pode trazer para o produtor.
É, você conferiu aí a participação do pesquisador Marco Antônio Nogueira, da Embrapa Soja de Londrina, falando dos ganhos que os produtores estão tendo ao fazer a co-inoculação da semente de soja. E que volta aqui a falar num próximo programa sobre os cuidados que o sojicultor tem que ter para garantir a eficiência desses inoculantes usados no plantio da cultura da soja. É, e agora vamos ver como ficaram os preços médios das principais hortaliças produzidas por agricultores aqui de nosso estado e vendidas nas seasas de Curitiba, Maringá e Londrina, preços praticados ontem, terça-feira. Em Curitiba, batata comum especial R$ 120,00 a saca de 50 quilos, R$ 2,40 o quilo. Cebola, R$ 75,00 a saca de 20 quilos, R$ 3,75 o quilo. E vagem tipo extra, R$ 50,00 a caixa com 16 quilos, R$ 13,12 o quilo. Em Londrina, abobrinha verde, R$ 45,00 a caixa com 20 quilos, R$ 2,25 o quilo. Pepino japonês, R$ 35,00 a caixa com 20 quilos, R$ 1,75 o quilo. E alface crespa, grande, R$ 12,00 a caixa com 9 unidades, R$ 1,33 cada uma. Bom, e em Maringá, tomate saladete, R$ 65,00 a caixa com 22 quilos, R$ 2,95 o quilo. Cebolinha ou salsinha também, R$ 6,00 o maço pesando 300 gramas. E beterraba, R$ 38,00 a caixa com 22 quilos, R$ 1,72 o quilo. Bom, meu amigo, minha amiga, era esse o recado que a gente tinha para hoje. Vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês uma ótima quarta-feira. Amanhã estaremos de volta aqui neste mesmo horário, nesta mesma emissora, para a apresentação mais uma vez do seu programa o homem e a terra. Um grande e forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá!